pois permitem atrair jovens, criar massa crítica e gerar conhecimento. Nos últimos anos, resultante da qualidade das universidades e dos politécnicos no interior e das políticas públicas que têm sido adotadas e lideradas pelo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, o número de alunos inscritos no interior do país cresceu 11% desde 2015. E o peso dos estudantes estrangeiros no interior tem aumentado de forma significativa. O Instituto Politécnico de Castelo Branco, desde 2015, quase triplicou este valor. O Politécnico de Castelo Branco e as suas escolas, incluindo a de Idanha Nova, têm tido um papel fundamental na coesão territorial. Trata-se de um trabalho muito positivo que deve ser incentivado, apoiado e prosseguido. Mas a coesão territorial é também interregional. A decisão de ter sido localizada desde 1991 a sétima escola superior, a ESGIN, em Idanha Nova, tem permitido atrair, fixar e formar jovens de Portugal e do estrangeiro num concelho fortemente envelhecido, localizado no interior do interior. Trata-se de um concelho que tem vindo a fazer um trabalho muito meritório de afirmação em várias frentes. Na atração de investimento, na atração de polos de conhecimento, nas políticas sociais, na educação e na valorização económica do concelho, como sendo no agroalimentar, no turismo ou até na organização de eventos de projeção internacional. E é neste contexto que se insere também o contributo que a Escola Superior de Idanha tem dado para a economia e para a vida deste concelho e dos idanhenses. Entretanto, no quadro da autonomia das instituições de ensino superior, que se encontra constitucionalmente consagrada, o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco aprovou uma reestruturação que prevê a redução das atuais 6 escolas superiores para 4 novas escolas. Ora, sem deixar de saudar o trabalho muito positivo que o Politécnico de Castelo Branco e a sua Escola Superior de Gestão de Idanha Nova têm vindo a realizar em prol dos concelhos e da região onde se inserem, considera-se que a descentralização de ofertas educativas, com base em estratégias convergentes e num trabalho em rede, poderão projetar ainda mais o IPCB e as suas escolas. Assim, é neste quadro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recomenda ao Governo que, no âmbito do processo de revisão dos estatutos do Instituto Politécnico Castelo Branco, deva ser garantido o seguinte. Em primeiro lugar, a manutenção da intensidade da oferta formativa atualmente existente, quer em Castelo Branco, quer em Idanha a Nova. E, em segundo, a existência em cada um destes concelhos, isto é, em Castelo Branco e em Idanha Nova, a existência de estruturas permanentes vocacionadas para o apoio técnico e administrativo às atividades do Instituto e das unidades orgânicas aí localizadas, incluindo ao funcionamento dos respectivos órgãos de gestão. Em suma, recomenda-se neste projeto de resolução que seja adotada uma solução que salvaguarde o projeto educativo da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova e do Instituto Politécnico de Castelo Branco em prol de um país coeso, mais coeso e de um interior mais forte. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Bebiana Cunha, do Grupo Parlamentar PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começamos por saudar o Movimento pela Autonomia da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, que nos traz esta petição no seguimento da decisão tomada pelo Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco para a reestruturação desta mesma instituição, e é isso mesmo que aqui estamos a discutir, é isso mesmo que deve ser discutido, esta reestruturação, passar de 6 para 4 escolas e também que a Escola Superior de Idanha Nova deixe de ter sede institucional precisamente nesta localidade e que passe a tê-la em Castelo Branco. Consideram, e bem, os peticionários que tal decisão implica perder a sede da localidade, mas também a sua autonomia administrativa, pedagógica e científica. E por isso, de facto, senhoras e senhores deputados, não podemos esquecer o importante papel que o ensino superior tem no desenvolvimento estratégico dos territórios, na captação de capital humano, na interligação com os setores económicos e sociais, na implementação de políticas de inovação social ou empresarial, ou na construção de conhecimento aplicado aos problemas das regiões. Evidentemente, esta realidade é mais premente nas localidades de baixa densidade, onde a existência de cursos politécnicos ou universitários tem um impacto muito mais expressivo naquilo que é o desenvolvimento e a economia local. Um ensino superior que fique concentrado apenas nos centros urbanos ou nos centros mais povoados vai criar também dificuldades de acesso aos estudantes, implicar gastos adicionais de alojamento e transporte e causar maior risco de despovoamento de territórios já por si fragilizados. No caso concreto que aqui hoje falamos, que aqui hoje discutimos, esta escola situada no interior centro do país, numa localidade com uma população envelhecida, tem registado ao longo destes últimos anos a perda de habitantes e, segundo é sabido, também o município tem procurado promover aqui, em cooperação com a instituição, a fixação de capital humano, reforçar a ligação da escola à comunidade, através de uma forte colaboração interinstitucional, apoiando também estudantes e professores desta escola. Portanto, reforçando evidentemente este papel de colaboração interinstitucional, parece-nos fundamental que se mantenha este investimento, que vise, no fundo, envolver aqui o Ministério do Ensino Superior para garantir a continuidade desta oferta formativa neste território, que, no fundo, também em articulação com a instituição, deve ser garantido um plano estratégico para encontrar as melhores soluções que visem quer a sustentabilidade da instituição, quer, evidentemente, a continuidade desta oferta formativa em Idanha Nova. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Sras. Deputados. Cumprimento apenas, é apenas para transmitir um cumprimento aos meus conterrâneos que se deslocaram de Idanha Nova a Lisboa, para fazerem-se, para representar os 5.578 peticionários, que diga-se são cerca de 57% da população idanhense, o que seria a população de Lisboa, 57% a assinar uma petição. Vejam qual seria a causa que seria necessária para que Lisboa se reunisse num consenso de 57% da sua população. Por isso, cumprimento os representantes dos peticionários, cumprimento os 5.578 peticionários que assinaram a petição. Hoje saímos daqui com uma esperança redobrada, uma vez que foi consensual que todos nós encontramos a força da ESGUIM, como é chamada em Idanha, quando encontramos na ESGUIM a força de Idanha e do dinamismo da região e do distrito de Castelo Branco. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento-a, a si, às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados, e queria começar por dizer que parece óbvio que todas as forças políticas desta Casa construíram projetos de resolução que têm em si uma vontade muito clara de encontrar uma solução que seja absolutamente justa e equilibrada. E é neste equilíbrio entre a valorização do ensino superior, o respeito pela autonomia das instituições de ensino superior consagrada no regime jurídico, a ação pelos valores e pela participação que as instituições de ensino superior têm na vida das comunidades locais onde estão inseridas, a coesão territorial, a valorização do interior, garantindo a promoção de uma abordagem integrada dos territórios, a atratividade do território e a competitividade do tecido económico e ainda a retenção do capital social e humano através da promoção do conhecimento, fixando os jovens no território que queremos encontrar e que escrevemos este projeto de resolução para garantir uma solução territorialmente justa e um país socialmente mais coeso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos este ponto da agenda. Vamos passar ao ponto seguinte. Petição número 32/14 da iniciativa da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial pela completa requalificação e reabertura da linha do Douro, Irmesinho de Barca d'Alva e subsequente ligação a Salamanca. Há projeto também de resolução do Bloco de Esquerda, do PAN, do PSD, do PCP e do PEV. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Eu não cumprimentei os peticionários em nome da mesa, porque julgo que não está ninguém deste grupo de peticionários. Senhora deputada, tem a palavra.
Senhora Presidente, cumprimento-a, senhores e senhoras deputadas. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer deixar um cumprimento e uma saudação à Liga dos Amigos do Douro Património Mundial e aos quase 14 mil peticionários que nos permitem hoje voltar a este tema tão importante. A linha do Douro estende-se ao longo de mais de 190 km, de Irmesinho da Barca d'Alva, onde em tempos existiu uma ligação internacional à rede ferroviária espanhola. O encerramento da ligação internacional ocorreu em 1985 e o laço entre Pocinho e Barca d'Alva encerrou em 1988. Percorrendo uma paisagem imortalizada na literatura por Eça de Queiroz em A Cidade e as Serras, esta é uma das linhas ferroviárias do nosso país que mais foi sofrendo com o abandono de décadas a que a ferrovia tem sido votada. E, na verdade, já em abril de 2019, quando o Bloco de Esquerda apresentou o seu Plano Nacional Ferroviário, preconizávamos exatamente a reabilitação integral da linha entre Porto e Barca d'Alva, Fuentes de Onhoro. Depois de vários esforços da sociedade civil para reverter este erro durante anos, os governos, ano após ano, foram excluindo este projeto dos planos de investimento. No relatório Linha do Douro, trouxe Irmesinho de Barca d'Alva e ligação a Salamanca, que foi um relatório feito pelas infraestruturas de Portugal, ficam evidentes os impactos negativos do encerramento da linha internacional, por exemplo, no aumento, em mais de 49%, dos tempos de transporte entre Pocinho e Vila Franca de Naves, bem como o impacto no turismo de toda a região. A extinção dos ramais, Tua, Sabor, Corgo e Tâmega, a falta de eletrificação e requalificação da linha do Douro é um dos motivos pela escassa oferta de horários, o que agrava os fatores que concorrem para uma interiorização forçada pela falta desse investimento público. E também o material circulante da linha do Douro carece de uma revisão quase completa. As queixas no inverno são de falta de aquecimento que provoca um desconforto térmico muito grande, mas também têm-se levantado questões de segurança, já que há portas que não fecham e outras que abrem durante as viagens. O problema da redução do investimento público e de obsessão por privatização ou encerramento de serviços, opções políticas que têm sido imagem de marca dos últimos governos nas últimas décadas, contribuíram para o visível abandono do interior no país, gerando crises demográficas e de despovoamento manifestamente evitáveis em muitos casos. E o resultado é um país mais desigual e com menor coesão territorial. E da mesma forma, o crescente desinvestimento no transporte ferroviário, hoje evidenciado pela paulatina degradação da linha férrea e pelas grandes carências ao nível das ligações ferroviárias entre várias regiões do país, é um dos exemplos maiores desse ataque feito a muitas populações, mas sobretudo às populações residentes no interior do país. E daí resulta um país menos preparado para enfrentar o desafio das alterações climáticas, pois a ferrovia representa a opção de mobilidade mais sustentável. Estas não são situações novas, mas são situações que ainda não viram uma solução. E é fundamental corrigir este atraso de décadas. E para além de ser uma alternativa ao paradigma presente do uso de transporte individual, contribuindo para a redução de custos para as populações e das emissões de carbono, a aposta no transporte coletivo, através do investimento e desenvolvimento da linha do Douro, continua a ser condição fundamental para propiciar uma maior mobilidade, uma maior coesão territorial e um maior desenvolvimento económico da região. Trás-os-Montes e o Alto Douro já esperaram demasiados anos para que a requalificação desta linha tivesse a sua conclusão. E com a classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património da Humanidade, a linha do Douro, parte integrante e indissociável da paisagem vinhateira, deve corresponder a esse papel e o abandono não é aceitável. Reconhecemos que tem começado a haver indícios de uma política mais virada para a ferrovia, alguns avanços que são importantes, mas é inegável que ainda temos níveis de execução abaixo dos necessários e o caminho para percorrer tem décadas.